Bom dia a todos. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão. Senhor Presidente da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício das Funções Públicas, deputado Fernando Negrão. Senhor Vice-Procurador-Geral da República, doutor Adriano Cunha. Senhor Deputado ao Parlamento Europeu, Ramón Jáuregui Atondo, minhas senhoras e meus senhores. Na abertura dos trabalhos do seminário do Centro Europeu de Pesquisa e Documentação Parlamentar, que a Assembleia da República acolherá nestes próximos dois dias, gostaria, antes de mais, de dar as boas-vindas a todos os 60 participantes presentes que representam 27 países neste evento. Desde há largos anos, a Assembleia da República de Portugal mantém um elevado compromisso para com as atividades do CERDP, não só através do seu empenho na preparação de respostas aos pedidos de informação dos parlamentos que compõem a rede, mas também através de uma elevada participação dos seus funcionários nas reuniões dos seminários do CERDP, momentos que oferecem a todos envolvidos a possibilidade de um trabalho em conjunto e de uma troca frutuosa de experiências que permite a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos nossos parlamentos. Como reflexo deste empenho, a Assembleia da República propôs-se organizar em Lisboa um seminário inserido na área de trabalho do procedimento e prática parlamentar, tendo eu próprio tido a oportunidade de lançar o convite para a realização deste seminário por ocasião da reunião dos secretários-gerais dos parlamentos do CERDP, que decorreu em Estrasburgo em setembro do ano passado. Este seminário, que se estenderá por dois dias, será organizado em três sessões e debaterá as funções de supervisão do Parlamento, designadamente as questões específicas relacionadas com as comissões parlamentares de inquérito e outros mecanismos de controlo da atividade do Governo, contribuindo assim para a reflexão sobre o aumento da relevância dos instrumentos de fiscalização política dos Parlamentos face à tradicional função legislativa. Para este debate, de que tenho a certeza advirão excelentes resultados para todos nós, contamos com importantes participações que muito nos honram e que passo a enunciar. A do Vice-Presidente da Assembleia da República, deputado Jorge Lacão, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República. A do Sr. Presidente da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no Exercício de Funções Públicas e antigo Presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar à Gestão do BES e do Grupo Espírito Santo, Sr. Deputado Fernando Negrão. A Sr. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Adriano Cunha, que todos os funcionários bem recordam como um excelente auditor jurídico desta Casa. E a do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Ramón Jáuregui Atondo, relator do Parlamento Europeu sobre a proposta de regulamento relativo ao exercício do direito de inquérito pelo Parlamento Europeu e atual membro da Comissão de Assuntos Constitucionais daquela Câmara. Devo esclarecer e realçar bem que, desde a primeira hora, todos estes participantes se prontificaram a associar-se a este seminário, partilhando o seu ponto de vista sobre os temas em debate. Para além destas participações, teremos ainda valiosíssimas intervenções de altos funcionários dos parlamentos da Áustria, Bélgica, Alemanha, Polónia, Portugal, Eslovénia, Irlanda e Suécia, assim como duas sessões de pósteres que pretendem aproveitar o ambiente mais informal das pausas para café para mais uma oportunidade de partilha de experiências e práticas parlamentares. Nestas sessões de pósteres, teremos a participação dos parlamentos da Áustria, Bósnia-Herzegovina, Chipre, República Checa, Hungria, Portugal, Eslovénia e Rússia. Saúdo com especial apreço o esforço de todos quantos se disponibilizaram para partilhar as suas experiências desta forma. Todos sabem que as reuniões do CERDP, para além de proporcionarem a apreensão de novas formas de trabalho e de resolução de problemas que são comuns a todos os parlamentos, permitem o estabelecimento e o reforço de canais privilegiados para o intercâmbio de informações no futuro. Assim, e com o propósito de que todos saiam daqui com mais informação, maior abertura para o enquadramento dos temas do dia-a-dia parlamentar e com um forte reforço dos canais e da rede de contactos já estabelecidos e agora aprofundados, desejo a todos, desejo mesmo, um bom seminário e aos colegas que nos visitam, desejo ainda uma ótima estadia em Portugal. Quero ainda deixar um agradecimento muito sincero aos moderadores das sessões, que terão seguramente uma difícil, mas importante função de coordenação e de síntese das atividades e da intervenção e das intervenções efetuadas. Refiro-me à Sra. Doutora Cláudia Ribeiro, ao Sr. Ulrich Uschen e ao Sr. Christoph Conrad. Não posso terminar sem deixar aqui também uma palavra de muito apreço pelo esforço e excelente trabalho do Dr. Fernando Marques Pereira e da Dra. Dalila Maulide na preparação deste encontro. E é também meu dever não esquecer os funcionários parlamentares do protocolo e de outras divisões que tornaram possível tudo quanto a partir de agora vai ter lugar. Muito e muito obrigado a todos.
Good morning, Mr. Vice President, Mr. General Secretary, dear colleagues. On behalf of the ECBRD, I want to welcome you all to this seminar, and I want to introduce myself as the new coordinator of this area of interest, parliamentary practice and procedure. This will be my first seminar in this function, and I'm very grateful to all the colleagues from Portugal who did so much work in preparation, but also showed a good cooperation so that we could, I think that we can again try out something new with this seminar. We started in Dublin with the introduction of poster sessions, and today and tomorrow we will focus on very specific questions regarding parliamentary control, on new cases and challenges that parliaments face, and try to stimulate discussion in this way, because in the one way or the other, most of us are confronted with questions of the kind that we will discuss, like what do committees of inquiry do with witnesses from foreign countries, or what about secrecy? Secrecy wasn't much of a topic 10 or 15 years ago, but with the more freedom of information, there is also more need for secrecy when it comes to certain parliamentary proceedings. The same applies for parliamentary questions, where we all are confronted with the development that there's a huge rise in parliamentary questions in every parliament. How to cope with this, and what does it mean for the quality of the answers that you get? And we tried to assemble a program where we can see how different parliaments react to these challenges and what they are trying out, like very, very recent developments from Ireland or very unconventional approaches as we will see them from Austria. And of course, Edward Snowden will be present too in this seminar. And I do invite you all to use, as the Secretary General has already described, the special atmosphere of ECBRD seminars, as it gives us not only a place to meet, but a place to exchange behind closed doors. With this, I mean that everyone is invited to speak out and not to tell that everything is working so well in his parliament, but to share the experience, also to take the chance to speak about certain problems that we face or that we are confronted with. The ECBRD provides a unique chance for this. This seminar is not public. The contributions to the seminar will go only on the website. So it's really the chance to speak out and to talk to people. And from, I think that from our problems and the challenges that we face, we can learn most and we can see how others are handling it. And this is the great opportunity, and I all invite you to use it in the next 2 days. And once again, thank you for the invitation, and thank you for the wonderful organization, and thank you all who will do presentations and who have prepared posters, and thank you all who will take active part in the discussion.
Muito bom dia a todas e a todos. I will speak in Portuguese, if you please. É com muito gosto que represento aqui o Sr. Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e que, em seu nome, a todos cumprimento, desejando que este seminário corra da maneira mais frutuosa na partilha de experiências entre o conjunto dos parlamentos que aqui se encontram, reunidos sob a coordenação do Centro Europeu de Pesquisa e Documentação Parlamentar, que saúdo na pessoa do seu coordenador, Christoph Conrad. Quero saudar igualmente o representante português, Dr. Fernando Marques Pereira, e agradecer também ao Secretário-Geral da Assembleia da República, Dr. Albino Azevedo Soares, o convite, de certo modo, também, para aqui partilhar convosco este momento inicial dos trabalhos. Saúdo igualmente o meu colega deputado, Dr. Fernando Negrão, que usará da palavra no primeiro painel deste nosso trabalho, e renovo a todas e a todos os desejos de um excelente trabalho e de uma excelente estadia no Parlamento Português. O tema da legitimação parlamentar e dos instrumentos de supervisão é um imenso tema que nos permite abrir portas, seguramente, para reflexões muito alargadas em torno do papel dos parlamentos. E quando fazemos esta questão fundamental sobre a legitimação dos parlamentos, o que equivale a dizer em democracia da legitimação do poder político, imediatamente vem ao nosso espírito a concepção weberiana, a clássica concepção da legitimidade de constituição do poder e da legitimidade do exercício do poder. Sabemos isso. Mas é muito importante, nos tempos que correm, que possamos continuar a refletir e a aprofundar alguns dos pontos que são essenciais no modo de compreender o fundamento legitimador das nossas instituições. No caso da legitimação dos parlamentos, associados ao fenómeno do funcionamento da democracia, compreendemos como nos dias de hoje tantas continuam a ser as questões em aberto. E é certo que muitas dessas questões estão ligadas aos próprios processos da democracia ela mesma. Aqui, em Portugal, sem ter naturalmente a pretensão de exportar o nosso modelo democrático como um modelo ideal. Gostaria, todavia, de vos testemunhar o quanto faz inteiro consenso na sociedade política portuguesa os princípios da representação democrática tal como eles estão constitucionalmente concebidos. Entre nós acreditamos que na democracia a pluralidade democrática é um valor essencial e que a pluralidade democrática nos parlamentos, como condição sine qua non da sua legitimação, assenta muito na ideia da representação plural das várias expressões do poder popular através de uma solução de proporcionalidade. Quero dizer-vos que em Portugal, a experiência de um Parlamento que aceita a representação popular plural das diversas correntes de opinião, creio eu que tem ajudado em muito, ao longo da nossa experiência de 43 anos de democracia, para que a sociedade no seu conjunto se reconheça no Parlamento que tem em cada ciclo democrático. Porque esse Parlamento, ao fim e ao cabo, em cada ciclo democrático, permite refletir de forma genuína a variação relativa da conformação da vontade popular. Sabemos, no entanto, que os problemas de legitimidade não acabam quanto às questões da formação inicial do poder político. Sabemos que elas passam, e de que maneira, pelas condições de exercício desse mesmo poder. E que também aqui as clássicas preocupações em relação à exigência de que o poder político se adeque no modo concreto como funciona, em relação ao respeito por aquilo que classicamente consideramos serem os princípios estruturantes do Estado de Direito, é também uma das âncoras fundamentais da legitimação democrática. O princípio da separação de poderes e o princípio do respeito integral pelos direitos humanos, creio que continuam a ser duas vertentes fundamentais da legitimação em exercício do poder democrático. E, portanto, creio que, de cada vez que nos interrogarmos sobre quais os instrumentos que o Parlamento pode dispor para melhor exercer as suas funções, não devemos nunca perder de vista que esses instrumentos, seja quais forem as formas da sua melhor utilização, devem poder ser sempre pensados nesta dupla vertente. Contribuírem para que no sistema democrático a separação de poderes seja efetiva, contribuírem para que os parlamentos estejam sempre na primeira linha, na garantia, na defesa dos direitos fundamentais. E creio que é nesta perspectiva que fará todo o sentido equacionarmos as várias exigências em torno da legitimidade dos nossos parlamentos. Creio, no entanto, que os tempos que correm nos colocam muitos desafios em relação aos quais não podemos virar a cara. E que hoje estamos confrontados com a necessidade de ponderar o modo como se equilibra o bom funcionamento da democracia representativa com o bom funcionamento dos aspectos da cidadania ligados àquilo que normalmente designamos pela democracia participativa. É possível conciliar democracia representativa e democracia participativa? Eu creio que é na exigência possível da conciliação destes fatores que os parlamentos podem contribuir para, a seu modo, afastarem os grandes riscos do nosso tempo. Eles estão aí todos os dias à nossa porta. Os problemas do populismo, os problemas da tentativa da resposta plebiscitária em ruptura contra o normal funcionamento dos sistemas, a consequência dos excessos da personalização na vida pública, o risco dos cesarismos. Para fazer face a estes desafios e a estes perigos para o normal funcionamento de uma democracia, os aspectos da democracia participativa devem, a meu ver, poder ser calibrados no quadro do bom funcionamento da democracia representativa. É evidente que, para o podermos fazer, que teremos que procurar encontrar aqueles fatores que ajudem a restabelecer uma linha de confiança entre os cidadãos em geral, o funcionamento das suas instituições e, em particular, dos seus parlamentos. Sabendo nós que hoje a questão da confiança é uma questão que está inteiramente colocada como um desafio às sociedades democráticas e, consequentemente, e por maioria de razão, aos nossos parlamentos. Quando essa crise de confiança, particularmente perante os desafios da globalização, que, sob vários aspectos, vêm ameaçar ou aparentemente ameaçar as identidades nacionais, o sentimento de estabilidade dos povos, a necessidade de segurança das pessoas e das comunidades. Quando isso acontece, naturalmente que a exigência de um Parlamento para aprofundar os fatores da confiança é ainda maior. E por isso creio que faz sentido, quando discutimos as questões da legitimidade, que nos perguntemos o que poderá fazer o Parlamento, sede por natureza da democracia representativa, no sentido de contribuir para aproximar mais o exercício do poder em relação à vida dos cidadãos e, portanto, aos mecanismos também da referida democracia participativa. É um desafio que está colocado também aqui em Portugal, no Parlamento Português, e disso vos gostaria de dar algumas notícias. Precisamente porque estamos cientes de que as possibilidades colocadas na nossa sociedade moderna, que nos implicam a consciência de que estamos a atravessar um período de novas revoluções, não de acordo com as lógicas das clássicas revoluções do passado, mas com outro tipo de desafios à nossa frente. A União Europeia, em particular no seu conjunto, está hoje empenhada em aprofundar e valorizar todos os mecanismos da sociedade digital para que a sociedade digital possa ser não algo que leve a aumentar o fosso entre as pessoas e as instituições, a aumentar as desigualdades sociais, a criar desigualdades de oportunidade entre as pessoas, mas que possam ser um fator de coesão na modernização das sociedades. Também para isso, no plano político e no modo de funcionamento das instituições políticas, as possibilidades da sociedade digital têm que poder ser colocadas na tal perspectiva de aproximação entre os parlamentos e os cidadãos. No que referi em relação ao Parlamento Português, estamos numa fase em que trabalhamos o conjunto dos deputados e o conjunto das áreas de funcionamento técnico e administrativo do Parlamento, num trabalho conjugado entre uns e outros, para alcançar a definição daqueles modos de concretização dos mecanismos de aproximação permanente com as pessoas. Por exemplo, procuramos criar, e estamos em vias da sua plena concretização, plataformas eletrónicas, nomeadamente para a recepção no Parlamento das iniciativas dos cidadãos, seja sob a forma de petições, petições que, de uma maneira geral, são objeto de tratamento vinculativo por parte do Parlamento, dando lugar a respostas necessárias aos cidadãos autores dessas mesmas petições, e sendo que muitas delas, tendo um patamar de expressão significativa no conjunto dos peticionários, são necessariamente levadas a plenário, discutidas em plenário e muitas vezes apreciadas complementarmente à definição das soluções ou das respostas pedidas nessas mesmas petições. Por outro lado, ao nível da iniciativa legislativa de cidadãos, nós aceitamos, de acordo com o nosso sistema político, que também os cidadãos, através de um certo número de cidadãos subscritores, possam dirigir-se ao Parlamento com a sua própria iniciativa legislativa. E na medida em que essa iniciativa cumpra os pressupostos legais exigíveis, a iniciativa seja objeto de tratamento como se de uma iniciativa legislativa de parlamentares se tratasse. E por isso também estamos a criar uma plataforma eletrónica para a percepção, para a recepção no Parlamento das iniciativas legislativas populares. E em última análise, o mesmo deverá valer para iniciativas populares de referendo. Queremos igualmente criar uma plataforma para a aceitação daquilo que chamamos as bolsas de questões, as bolsas de perguntas que os cidadãos queiram colocar à disponibilidade dos deputados, para que os deputados possam, de alguma maneira, conhecendo o sentimento das pessoas, utilizar essas mesmas questões no debate político em geral. Queremos utilizar igualmente os meios eletrónicos ao nosso alcance para a definição de um sistema eletrónico de controle da eficácia das leis. Quantas vezes as leis não exigem matérias que carecem de regulamentação para a sua plena entrada em efetividade? Quantas vezes as leis não definem comportamentos exigíveis, nomeadamente por parte do Poder Executivo ou dos órgãos da administração pública? Mas quantas vezes também não se perde de vista o controle adequado do tempo de concretização, seja dos deveres legais ou seja dos mecanismos de regulamentação? Consequentemente, com a possibilidade da criação de um sistema eletrónico suscetível de transparentemente estar à disponibilidade de consulta por parte de todos os cidadãos, que possam acompanhar no tempo e no modo o grau de concretização das leis, aqui encontramos mais uma área em que os parlamentos podem contribuir para aproximar o grau de sindicabilidade da eficiência do funcionamento do poder político por parte dos cidadãos em geral. Enfim, aperfeiçoamento dos sites do Parlamento e dos seus conteúdos e dos seus mecanismos de pesquisa, aumento cada vez maior das possibilidades de informação através do Parlamento, através dos sistemas de televisão, da utilização dos sistemas do web relativamente à possibilidade de acesso aos debates parlamentares e também o desafio da presença dos parlamentos, ainda que de forma institucional adequada, ao nível das redes sociais. Tudo isto são desafios em relação aos quais um parlamento moderno tem que estar atento e tem que poder obter respostas adequadas. Diria, para concluir, que basicamente aquilo de que vos pude falar até agora tem muito a ver com o que diria a supervisão dos cidadãos em relação ao trabalho dos parlamentos. Eu bem sei que o tema fundamental do seminário passa pela supervisão do Parlamento em relação ao trabalho dos executivos. Mas será porventura na boa interligação do modo como os parlamentos possam ter mecanismos ao seu alcance para bem poderem fiscalizar a função executiva e, ao mesmo tempo, os parlamentos se abrirem em mecanismos para eles próprios melhor serem sindicados pelos cidadãos em geral. Creio que, deste modo, nós podemos encontrar soluções que permitam fazer a boa conciliação. A conciliação da confiança a que me referi há pouco, dos cidadãos em relação ao Parlamento e dos parlamentos transmitindo adequadamente o sentimento da sociedade no dia-a-dia dos seus trabalhos. Ponto é que na definição dos instrumentos ao serviço dos parlamentos, consigamos igualmente ter em preocupação que esses instrumentos fiquem suscetíveis de boa utilização, não apenas por condicionamento da maioria conjuntural, que em cada momento seja suporte político de um governo, mas que igualmente os instrumentos do Parlamento sejam suscetíveis de serem desencadeados pela minoria ou minorias parlamentares que, estando na oposição, não fiquem absolutamente condicionados pelo poder das maiorias conjunturais que inibam as minorias representadas no Parlamento de exercer plenamente a sua competência fiscalizadora. E creio que esta dimensão, que é a dimensão de como os Parlamentos no seu interior definem mecanismos ao acesso da boa eficiência parlamentar, com boa utilização por parte de todos os deputados, sem discriminação entre eles, que se pode estabelecer uma ideia de plena democracia que leve à confirmação de que o sistema democrático e que o sistema representativo, se não em que somos capazes de inventar outro melhor, é seguramente aquele que continua a corresponder mais à ansiedade dos nossos povos. E é, portanto, em nome da democracia e dos seus valores, que termino desejando mais uma vez um grande sucesso para os vossos trabalhos. Muito obrigado.
I'm going to change the panel. Okay.
Well, good morning everyone, distinguished colleagues, all the participants. We'll proceed in Portuguese with an MP from the Portuguese Parliament, Mr. Fernando Negrão. He's a well-known MP in Portuguese with a wide experience. He was a former chairperson of the Committee on Constitutional Affairs, Rights and Freedom. He's in the Parliament since 2001, I think. And he was a minister in the former government as well. And I'll give you the floor immediately.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos e o meu agradecimento por este convite, que foi objeto com muita honra e que obviamente aceitei de imediato. E quero cumprimentar, se me permitem, em especial, os membros de parlamentos não portugueses que vieram a Portugal e dizer-lhes que vieram ao último espaço da Europa, de onde se vê o mundo. Era assim que dizia Fernando Pessoa, e dizia muito bem, que é um grande poeta português, e eu diria mesmo que é um grande poeta europeu. E, a propósito disto, eu acho que não posso, não devo, nem quero silenciar um acontecimento de ontem, porque tem muito a ver com o tema que nós estamos aqui a discutir. Ontem, em França, ganhou a liberdade e ganhou a democracia. Sem liberdade e sem democracia, não há parlamentos livres e, portanto, não há parlamentos que façam fiscalização ao poder executivo, designadamente. E, por isso, eu não queria deixar hoje de salientar esse ponto que é subejamente importante para quem acredita na liberdade e na democracia. O tema que aqui nos traz é um tema da maior importância e, no fundo, é o âmago daquilo que é a atividade de qualquer parlamento num país democrático. E eu queria falar em particular de Portugal em primeiro lugar e deixar aqui uma nota histórica. O Parlamento em Portugal é visto com alguma desconfiança pelos portugueses, embora isto não seja um fenómeno exclusivamente português. Este fenómeno é um fenómeno que rodeia todos os parlamentos em geral, designadamente na União Europeia. Mas em Portugal há razões históricas que justificam essa desconfiança relativamente ao Parlamento Europeu. Então, na altura da nossa história, e antes da ditadura do Estado Novo, em Portugal houve a Primeira República, a designada Primeira República, que foi um regime essencialmente parlamentar, onde tudo se passava no Parlamento. Inclusive, nós temos aqui um espaço no interior da Assembleia da República, que se chamam os Espaços Perdidos, que era onde os portugueses vinham de todas as regiões do país para falar com os seus deputados, para resolver os seus problemas. Porque não era no governo que os resolviam, era através dos deputados. E tem a designação de Espaços Perdidos, porque podiam ficar um dia, uma semana e às vezes mais, à espera que o deputado da sua região se dignasse falar com a pessoa que vinha procurar a solução dos seus problemas. E uma das razões que levou à queda dessa Primeira República foi, efetivamente, eu não direi este excesso de parlamentarismo, porque nunca há excesso de parlamentarismo, mas sim as quedas sucessivas em consequência de guerras sucessivas no interior do Parlamento da Primeira República. Terminada a Primeira República, surge a ditadura de 28 de maio e o Estado Novo. E um dos pontos fulcrais da propaganda do Estado Novo era o parlamentarismo. Era a discussão de ideias. Era, no fundo, aquilo que é a função essencial do Parlamento. Aquilo que é a função essencial do Parlamento. E durante 48 anos os portugueses ouviram a propaganda do regime que assentava essencialmente naquilo que era quase um pecado, que era o uso da palavra, que era fazer a discussão. E, portanto, é contra isto que nós temos que, contra isto e muito mais, e outras coisas, que nós temos que mudar a atitude relativamente ao Parlamento. E, por isso, o Parlamento, exercendo as suas funções vitais, tem mecanismos que são mecanismos da maior importância. Os deputados, no exercício das suas funções de fiscalização, têm mecanismos que se passam pela pergunta ao Governo e por requerimentos. Por exemplo, aqui põe-se o problema da relação entre o Parlamento e o Poder Judicial. Até que ponto é que o Parlamento tem capacidade para fiscalizar o Poder Judicial? Obviamente, sendo o Poder Judicial independente, como todos nós sabemos. E, por isso, encontrou-se uma designação diferente relativamente às queixas que os cidadãos fazem aos parlamentares, aos deputados, para questionar o Ministério da Justiça acerca desse problema. Não é a pergunta, é o requerimento. E quando a fronteira entre o Executivo e o Poder Judicial é difícil definir, e o deputado tem que fazer a pergunta aos órgãos que dirigem as magistraturas, tem que o fazer em forma de requerimento ao respectivo Conselho Superior da Magistratura ou ao Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, a capacidade de fiscalização do Parlamento, eu diria que é total no que diz respeito ao Poder Executivo e tem dificuldades no que diz respeito ao Poder Judicial. Sendo que no Parlamento, e eu fui Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias durante 5 anos, o número de queixas que se recebem relativamente ao funcionamento do sistema judicial é um número significativo, ficando a Comissão e os seus membros, de alguma forma, impedidos de um esclarecimento total acerca das razões das queixas dos cidadãos. Eu acho que este é um ponto importante e um ponto que merece reflexão e melhoramentos naquilo que é a atividade do Parlamento. Naturalmente, sempre respeitando aquilo que é a área exclusiva do Poder Judicial, a área jurisdicional, a área da decisão do juiz em cada um dos processos ou do procurador em cada um dos inquéritos. Para além dos requerimentos e das perguntas, nós temos aqui a figura das petições, que o Sr. Vice-Presidente, deputado Jorge Lacão, que cumprimento, já aqui desenvolveu. E a figura das petições é uma figura muito importante em Portugal e na atividade parlamentar, sendo que uma petição que tenha mais de 4 mil assinaturas é discutida em plenário, com a intervenção de todos os partidos políticos. O que é importante para a satisfação de grupos significativos e de interesses significativos da sociedade portuguesa. E, portanto, a figura da petição é uma figura muito importante e muitas vezes as comissões recebem espécies de petição porque não obedece ao formulário correto, regimentalmente estabelecido, mas não as deixam de transformar em petições para não frustrar aquilo que era a vontade e o querer de cada um dos cidadãos que a fizeram e formularam e para que ela tenha a devida resposta. E quando eu digo que as petições podem ser discutidas em plenário, quer dizer também que elas, na sequência da discussão, podem ser transformadas em iniciativas legislativas, o que já tem acontecido. Existem depois as formas clássicas de fiscalização da atividade do Governo, que passam pelo debate do programa do Governo, que eu diria que é o principal. Portanto, inclusive, eu diria que todo o Parlamento para se fazer a discussão do programa do Governo, em que é feito de forma temática, cada um dos ministros vem ao Parlamento e responde às perguntas formuladas por todos os grupos parlamentares, através dos respectivos deputados. E, no fim, há a discussão em plenário, com a presença de todo o Governo e dos deputados que constituem a Assembleia da República. Essa discussão, obviamente, que não é nenhuma novidade para as pessoas aqui presentes, mas é o ponto fundamental da ação de fiscalização do Parlamento. Temos também as moções de rejeição, as moções de censura e as moções de confiança do programa do Governo, que variam muito de Parlamento para Parlamento, e Portugal, nesta área, ainda está na formulação clássica destas moções. Há Parlamentos que já foram mais longe e têm, por exemplo, a moção de censura construtiva, no sentido de apresentar imediatamente uma alternativa se o Governo cair. Em Portugal isso ainda não acontece. Há também a discussão sobre a Conta Geral do Estado, que é a apreciação feita no Parlamento sobre a Conta Geral do Estado, em que o Parlamento se inteira sobre aquilo que se passa relativamente à conta geral do Estado. Há uma outra figura interessante, que é a interpelação do Governo. A interpelação do Governo é igualmente temática e é a vinda, por exemplo, do Ministro do Ambiente ao Parlamento e perguntas sucessivas, que não podem ter mais que 2 minutos, por parte de cada deputado, sobre essa área das competências do Ministro do Ambiente. Quem diz Ministro do Ambiente, diz qualquer outro ministro. Eu diria que, da nossa experiência, ainda não é um êxito. Porque nós não temos o hábito das perguntas rápidas e das respostas rápidas. Sendo este um conceito mais anglo-saxão que continental. Mas que resulta muito bem quando é bem feito e quando se tem experiência para fazer. E, principalmente, não cansa quem assiste. Antes, pelo contrário, com o decorrer do debate e o entusiasmo que se vai gerando quando é bem feito, cria adeptos para estas fórmulas. Naturalmente, tradições são tradições. Nós temos a nossa no continente. Os ingleses têm a deles, que é muito diferente. Mas não é mau aprendermos com quem tem experiências diferentes. Embora, como todos já saibamos, os ingleses já não estão na União Europeia, mas isso não impede que se mantenha um contacto frutuoso com a Inglaterra, designadamente com o Parlamento inglês. Isto de uma forma geral, e terminando, os instrumentos de fiscalização parlamentares, eu falaria nas comissões de inquérito. E começaria por fazer esta pergunta. Qual a utilidade das comissões de inquérito? Porque eu sou interpelado muitas vezes por pessoas, na rua, sítios onde vou, na minha atividade parlamentar, no círculo eleitoral pelo qual fui eleito, perguntando-me para que é que servem as comissões de inquérito. Isto por uma razão. Porque as pessoas não veem consequências dos resultados das comissões de inquérito. Mas isto é um problema que atravessa todo o Parlamento. Que é, as pessoas estão à espera que haja consequências do trabalho parlamentar. As consequências existem. E isto é que é preciso explicar. Não se vê imediatamente. Mas as consequências do trabalho parlamentar existem, muitas vezes a médio prazo e a longo prazo. E as comissões de inquérito têm também essa função. E a principal função das comissões de inquérito é a função de dar informação imediata aos portugueses. Os portugueses verem ao vivo, ou poderem ver ao vivo, aquilo que se passou relativamente a um acontecimento grave que terá ocorrido na sociedade portuguesa. Eu tive a sorte, ou o azar, não sei, de presidir a uma comissão de inquérito. Eu diria mesmo, eu presidia 2 comissões de inquérito. Uma há cerca de 7 anos, que era de um banco, que era o BCP, Banco Comercial Português. E recentemente, outra, ao Banco Espírito Santo, BES. E houve uma evolução significativa, não só em termos de organização, como também em termos da atitude dos deputados relativamente aos acontecimentos que estavam em apreciação. O problema não era igual, mas era um problema semelhante. Problemas graves num banco e noutro. A mais antiga, houve luta política na Comissão de Inquérito. Havia nitidamente atitudes ideológicas relativamente ao problema que estava em discussão no que diz respeito àquele banco. Houve disputa política permanente durante a comissão. Dir-me-ão, mas isso é normal? Estamos num Parlamento onde os deputados representam partidos políticos e cada partido político tem o seu pensamento e a sua ideologia, obviamente. Mas afinal, qual é a diferença entre uma comissão de inquérito e uma comissão ordinária? Não há diferença nenhuma. tem que haver alguma diferença. E essa diferença, e daquilo que se retira da economia, da lei e do regimento da Assembleia da República, quando lhe dá poderes de natureza judicial, à exceção daquelas que estão consagradas constitucionalmente, como é o caso das escutas telefónicas, das buscas, por exemplo, o que é óbvio e natural que não as tenha, mas quando a lei e o regimento lhe dá às comissões de inquérito estes poderes, é porque quer que as comissões de inquérito tenham uma natureza diferente das outras. E agora o que fica aqui por discutir é qual é essa natureza diferente que a lei quis dar às comissões de inquérito. E, obviamente, a quem faz funcionar as comissões de inquérito, que são os deputados. E na comissão que eu presidi há mais tempo, há mais anos, o funcionamento dela era rigorosamente igual ao funcionamento de qualquer comissão. Cada deputado de cada partido que ali estava presente estava ali para defender os interesses do seu partido. Passados quase 10 anos, ocorreu em Portugal um acontecimento inesperado. Ninguém contava que o maior banco português privado, se não o maior banco, pelo menos o mais antigo e com mais influência nas empresas e nos próprios clientes de retalho, ninguém contava que o banco se desmoronasse. Criou um impacto na sociedade portuguesa que nunca antes tinha acontecido. E o Parlamento teve a sagacidade suficiente para, naquele momento, pôr a funcionar uma comissão de inquérito relativamente àquele banco. E antes de qualquer outra autoridade iniciar processos, estou-me a referir, obviamente, ao Poder Judicial, já o Parlamento estava a fazer o seu trabalho. E o impacto na sociedade portuguesa foi tão grande que levou a uma mudança de atitude relativamente ao que estava em causa. E a mudança de atitude foi, depois de algumas discussões, depois de algumas conversas, depois de muitas reuniões, foi: nós temos que dar uma satisfação aos portugueses. Nós temos que mostrar aos portugueses aquilo que aconteceu. E houve, de facto, uma união por parte de todos os partidos políticos, estou a falar desde a extrema-esquerda, felizmente em Portugal não temos extrema-direita, desde a extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o Partido Socialista, o PSD, o CDS, os Verdes, ainda não havia o PAN na altura, que é o Partido dos Animais e da Natureza, todos se uniram com um objetivo exclusivo. Foi descobrir, eu não diria a verdade, porque isso cabe aos tribunais, sabendo nós todos o caráter subjetivo da verdade, mas descobrir o mais possível os factos para esclarecer os portugueses. E fez desta forma. Não havia diferença entre a vontade da deputada do Bloco de Esquerda, a vontade da deputada do CDS, a vontade do deputado do PS, a vontade do deputado do PSD ou do PCP. A vontade era a mesma. Era, efetivamente, dar aos portugueses uma explicação, através dos próprios, sobre aquilo que aconteceu. E isto foi um avanço muito significativo no que diz respeito às comissões de inquérito. Perguntar-me-ão, e as comissões seguintes que vieram depois, qual foi a atitude? E eu direi que a política não pode sair do Parlamento, nunca. Se há órgão que é essencialmente político, é o Parlamento. E, portanto, as comissões de inquérito, inclusive estão a decorrer duas, também sobre um banco, têm uma componente política. de Irmião regressou a política às comissões de inquérito. E eu dir-lhes-ei, a política nunca esteve ausente das comissões de inquérito. Só que na comissão do BES, o impacto foi de tal maneira grande que era preciso ter uma perspectiva diferente relativamente à abordagem da questão do problema em causa. Portanto, as comissões de inquérito são, efetivamente, na minha opinião, um instrumento fundamental das competências de fiscalização do Parlamento. Ponto número 1. Ponto número 2, a lei quis que tivesse uma natureza diferente das restantes. Ponto número 3, ainda não atingimos e ainda não descobrimos qual é essa natureza. Porque é natural que num Parlamento os deputados se organizem, que estão organizados em partidos políticos, tenham que dar, deem respostas de acordo com cada um dos partidos a que pertencem. Qual o mecanismo que é preciso criar para que as comissões de inquérito não tenham esta natureza partidária que têm tido? E é aqui que está o busilis. Eu presumo que seja difícil traduzir esta coisa do busilis. E é aqui que está o centro eu não direi da solução, mas daquilo que deve ser efetivamente uma comissão de inquérito. É estarem todos a remar para o mesmo lado, mas é impossível estarmos todos a remar para o mesmo lado. Porque o meu pensamento é diferente do pensamento de outro deputado, de outro partido político. Tem uma abordagem diferente relativamente ao que está em causa. Mas como tem poderes de natureza judicial, e nós sabemos que o poder judicial se caracteriza pelo distanciamento, pela isenção, acho que o dever de isenção e distanciamento de cada um dos deputados deve ser superior quando estão noutras comissões de inquérito que não têm poderes de natureza judicial. Portanto, é esta questão que eu acho que nos deve levar a refletir sobre a mesma, porque tem consequências naquilo que é o papel do Parlamento. Tem consequências naquilo que é o papel do Parlamento enquanto fator de satisfação dos anseios das populações. As populações querem que o Parlamento lhes dê respostas. E o Parlamento, em vez de lhes dar respostas, ou lhes mostrar factos, mostra-lhes lutas políticas e, por vezes, a defesa exclusiva de interesses de natureza partidária. E eu volto a dizer, isto é normal num Parlamento, e é assim num Parlamento. Mas numa comissão de inquérito, que está dentro do Parlamento, a natureza deve ser outra. Bloqueios nas comissões de inquérito. Há muitos bloqueios nas comissões de inquérito. O Parlamento é visto pelas entidades exteriores ao mesmo como uma entidade, e desculpem os parlamentares aqui presentes, eu dizer isto, mas foi esta a experiência que eu tive. Vêem o Parlamento como uma entidade pouco fiável. E eu estou a falar de entidades como Banco de Portugal, Comissão de Valores Imobiliários e mesmo os próprios tribunais. Nós temos estas entidades que funcionam todos com base no segredo. É o segredo bancário. É o segredo de justiça, é o segredo profissional. Sendo que em Portugal tudo isto é mais agravado, porque, eu digo em Portugal, mas não sei como é nos outros países, porque o segredo é sinónimo de poder. E, portanto, o segredo é levado às últimas consequências. Portanto, ninguém quer largar mão da porção de poder que ele acha que lhe é devido. Ora, uma comissão de inquérito que tem poderes judiciais precisa de ter acesso à documentação, precisa de ter acesso a declarações destas entidades. E eu recordo-me bem das dificuldades que tivemos, e eu aqui faço não posso deixar uma palavra de grande apreço, estima e admiração pelo trabalho de todos os funcionários da Assembleia da República, que comigo trabalharam em várias comissões, designadamente desta, do BES, do Banco Espírito Santo, que fizeram um trabalho, e fazem todos os dias, um trabalho inestimável e um trabalho de competência inigualável, que tem sido fundamental para que as coisas funcionem nesta casa. E recordo-me bem dos milhares e milhares de papéis que todos os dias afluíam a esta comissão de inquérito e que eram catalogados, organizados pelos senhores funcionárias e senhores funcionários da Assembleia que trabalhavam nesta comissão. Mas a dificuldade em obter estes documentos era uma dificuldade imensa. E eu reunia uma vez, eu reunia duas, eu reunia três vezes, eu reunia as vezes que fossem precisas para explicar que nós estávamos perante uma comissão de inquérito com poderes de natureza judicial. E depois estas entidades terceiras, isto é muito curioso, porque nós estamos num Parlamento cujos deputados, como também já aqui disse o Sr. Vice-Presidente Dr. Jorge Lacão, têm uma legitimidade que deriva do voto popular. Ninguém mais tem esta legitimidade em Portugal do que os deputados. Nem os membros do governo, a não ser da legitimidade indireta pelo facto de terem sido eleitos presidentes, e outros nem legitimidade nenhuma têm, uma vez que os vão buscar aqui e ali, porque é sempre bom apresentar independentes. Eu estou à vontade para dizer isto. E eu tinha essas reuniões consecutivas de persuasão com essas entidades para nos darem os documentos. Não queriam dar. E defendiam-se de que forma? Através de pareceres jurídicos de ilustres juristas. Quer dizer, uma entidade que não tem legitimidade democrática, que pede a pessoas que não têm legitimidade democrática parecer para confrontar o Parlamento e os deputados que têm toda a legitimidade democrática. Mais um ponto que devemos ter em conta para refletir e para vermos no futuro, afinal, para que é que queremos as comissões de inquérito? E se nos vamos, enfim, desistir perante a teimosia e os pareceres de ilustres juristas que existem pela nossa praça. Com os tribunais, da mesma forma, as relações não são fáceis, o segredo de justiça é um obstáculo grande e é fácil defenderem-se com o segredo de justiça, no sentido de dizerem está em segredo de justiça, não podemos dar nada, mas as coisas não são bem assim. E eu recordo-me bem que nesta comissão do Banco Espírito Santo nós fizemos reuniões à porta fechada. Quando havia posições firmes no sentido de que essa matéria não pode ser levada ao Parlamento porque estamos a falar de segredo de justiça, eu dizia, nós estamos dotados de poderes de natureza judicial e, portanto, é nosso dever e nossa obrigação ouvirmos quem as pessoas, quem entendermos sobre as coisas que entendermos. E fizemos reuniões à porta fechada. A cultura do Parlamento não é esta. A cultura de qualquer Parlamento democrático não é à porta fechada. A cultura de qualquer Parlamento democrático é à porta aberta e de maneira a que os portugueses que elegeram cada um dos deputados vejam e ouçam aquilo que ele está a fazer. E, portanto, uma coisa não bate bem com a outra. Mas foi a única forma que eu consegui arranjar para podermos continuar o nosso trabalho e levar a cabo o esclarecimento que era nosso dever fazer conforme nos pediam. Eu não sei há quanto tempo já estou a falar muito tempo. Já tenho. Bom, para terminar, falar de futuro e falar das comissões de inquérito, uma vez que é esse o tema que me deram para tratar. E falar de futuro sobre as comissões de inquérito é dizer que precisamos de mais independência nas comissões de inquérito. Eu digo mais independência no sentido não de largar as convicções de cada um de nós tem, mas no sentido de fazer um trabalho diferente. No sentido de fazer um trabalho de efetiva procura de factos. No sentido de fazer um trabalho de dar o maior possível informação aos portugueses. Porque estas comissões, e volto a dizer, fazem toda a diferença relativamente às outras. E, portanto, só assim estas comissões podem fazer a diferença. Porque foi este o espírito que quiseram dar a estas comissões. Foi que ela fizesse a diferença relativamente às restantes. Mais uma vez, muito obrigado e, principalmente, muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Thank you very much, Mr. Fernando Negrão. It was a very interesting presentation that gave us a general overview on the supervision tools that we have in the Portuguese Parliament and leave us with a lot of questions. You've raised a very important question: what is the utility of the inquiry committees? And I think we have some minutes left for the debate. So if the colleagues have some questions or comments, please raise your hand. And after your presentation, of course. But I think Mr. Negrão will have to leave, so... Yes? So we agree that we are going to have the coffee break now, perhaps 10 minutes, and we have the family photo after it, and then we'll come back and have the debate. Do you think it's possible? Yes? More or less. Oh, pode ser? Is it possible to have the presentation of Mr. Halgeri now? So that we can have the debate? Well, it's a very Portuguese thing. We tend to make things outside the organization, so... Yes? Can we go? So, just to present Mr. Halgeri. Mr. Ramon Halgeri is... member of the European Parliament since 2009, I believe. He has a remarkable political experience. He was Secretary General of the Socialist Parliamentary Group. He was Minister of the Presidency, and he belongs presently to the Committee on Constitutional Affairs of the European Parliament. So that's a point in common between the two keynotes here. And he was nominated as rapporteur on the proposal for a regulation of the European Parliament about inquiry committees. And I think he will have some very interesting things to tell us about inquiry committees. Please, you have the floor.
Thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bonjour, madame, monsieur. Good morning, everybody. Para mí es un placer poder intervenir en este momento, en este debate, y les explicaré en primer lugar que el Parlamento Europeo, que está elaborando una ley respecto a las comisiones de investigación, por eso sugería que hiciéramos el debate junto con la interesante intervención de mi colega portugués. Es un parlamento que no es un parlamento nacional al uso, es decir que, como ustedes saben muy bien, el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. Parto de esta idea para dejar clara la principal diferencia con cualquiera... No translation. It's not...
It's not in Spanish.
It's okay, thank you. Thank you. It's better for me because my English is very bad. I am sorry. Les decía que el Parlamento Europeo no es un parlamento nacional con los poderes de control que tienen los parlamentos nacionales a sus gobiernos. De hecho, ustedes tienen que recordar que nosotros no tenemos todavía iniciativa legislativa. De hecho, como saben, el Parlamento Europeo solo discute los trílogos con el Consejo, con la Comisión y con lo que es el propio Parlamento, la elaboración de las leyes. Pero la iniciativa legislativa procede, como saben, de la Comisión Europea. Un hecho bien evidente de que nuestra capacidad de ser un Parlamento, digamos, al uso, es precisamente que las comisiones de investigación no se empezaron a funcionar en el Parlamento Europeo hasta 20 años después de las primeras elecciones al Parlamento Europeo. De manera que una resolución interinstitucional, un acuerdo interinstitucional entre Consejo, Comisión y Parlamento, regula actualmente las comisiones de investigación. Y esto fue en el año 95. Desde el año 95 hasta aquí, hasta hoy, el Parlamento Europeo funciona con arreglo a un acuerdo interinstitucional que regula cuáles son los poderes de las comisiones de investigación. Ha habido, en estos 20 años largos, ha habido aproximadamente 5 comisiones de investigación solo. Una de ellas, les recuerdo, en el año 96... sobre el fraude en el régimen de tránsito comunitario, había fraude en fronteras. En el año 97, sobre las vacas locas, no recuerdo exactamente el término que tenía en inglés, pero era la encefalopatía espongiforme bovina, el problema de las vacas locas.
Crazy cows,
yes, it's perfect. En el año 2007... se creó también una comisión para examinar un problema que hubo en un fondo de seguro de pensiones en el Reino Unido. En el año 2015 se ha creado la comisión PANA, la que examina el fraude fiscal a raíz de los papeles de Panamá. Y en el año 2016 se ha creado la comisión de investigación sobre las emisiones de gases de los vehículos, de los coches, el llamado escándalo Volkswagen. Ha habido, sí, comisiones especiales, sin las facultades de las comisiones de investigación. Por ejemplo, muy importante, la que ha surgido de los escándalos Rulings en Luxemburgo. Tax 1, Tax 2, han sido comisiones de investigación sobre el fraude fiscal que nos hacemos los Estados miembros unos a otros cuando hacemos acuerdos con las compañías para instalar las capitales, las sedes centrales de las empresas en nuestro país. Caso Luxemburgo, bien claramente, pero ha habido otros. Ha habido comisiones de investigación, comisiones de, digamos, especiales sobre seguridad marítima, sobre transporte y detención de presos de la CIA, etc. El Tratado de Lisboa otorga al Parlamento Europeo por primera vez y de manera muy excepcional, dos facultades de iniciativa legislativa al Parlamento Europeo. Una es para hacer la ley europea electoral, solo para esto tenemos competencia en el Parlamento Europeo, de iniciar el trámite, ley electoral europea, y ley o reglamento que regule las comisiones de investigación. Es el artículo 226 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que le otorga al Parlamento esta facultad. El Parlamento Europeo, después del Tratado de Lisboa, se puso a trabajar y elaboró un reglamento para regular las facultades y el sistema de funcionamiento de las comisiones de investigación. Y en el año 2012, a raíz de un rapport que elaboró un miembro del Parlamento británico, se llamaba David Martin, se llama David Martin, se aprobó un texto de reglamento para regular las comisiones de investigación. Pero ni el Consejo ni la Comisión estaban de acuerdo. No les gustaba en absoluto la cantidad de facultades que el Parlamento se atribuía, en gran parte siguiendo los debates que el propio Fernando nos señalaba de la experiencia portuguesa. Tan es así que, como el tratado exige que haya un acuerdo con Consejo y con Comisión, el reglamento murió al final de la legislatura pasada. Y en el 2014, cuando se inicia esta nueva legislatura, el Parlamento Europeo retoma ese rapport, me lo encargan a mí, y yo llevo 2 años y medio negociando con Consejo y Comisión la ley que regule las facultades del Parlamento Europeo. Y hasta hoy no lo he conseguido. ¿Cuáles son los problemas que me exponen los, digamos, las objeciones que el Consejo y la Comisión plantean a la regulación del Parlamento Europeo? Voy a ser telegráfico para intentar ser concreto, porque estoy ante técnicos que conocen las dificultades en el desarrollo de este tipo de comisiones, y me interesa señalarles en primer lugar que el Parlamento estableció el principio, y la Comisión y el Consejo aceptan, que se pueden crear comisiones de investigación cuando se produce una infracción o una mala administración en la aplicación del derecho de la Unión, o bien porque se impute a un órgano, a una institución de la Unión o de un Estado miembro esa mala administración o esa infracción al derecho de la Unión. Las exigencias para que una comisión de investigación se cree en el Parlamento Europeo es que tienen que pedirlo formalmente 1/4 de los miembros del Parlamento Europeo, es decir, 188 miembros como mínimo, que son 750 los que tenemos, 188 son los diputados que tienen que pedirlo. Las objeciones del Consejo y de la Comisión son las siguientes. Punto número uno, ellos consideran que cuando una comisión de investigación se ha creado y está en funcionamiento, si se abre un proceso judicial, cualquiera que éste sea, en cualquiera de los Estados miembros, automáticamente la comisión tiene que suspender sus trabajos. Este principio, que responde a la idea de que no es posible mantener paralelamente una investigación parlamentaria con una investigación judicial, principio que aceptamos, puesto que es evidente que no se pueden establecer comisiones de investigación si hay un proceso judicial abierto, pero cuando ya la comisión está funcionando, ¿qué ocurre si se abre un proceso judicial en cualquier Estado? El Parlamento dice que es nuestra facultad decidir si tenemos que suspender o no la comisión. La Comisión y el Consejo no aceptan este principio. Reivindican la automaticidad en la paralización del trabajo. Nosotros pensamos que hay miles de procesos judiciales que se pueden abrir en cualquier Estado miembro que tengan conexión directa con la Comisión de Investigación. De hecho, ahora se acaba de producir que mientras funcionaba la Comisión de Investigación del escándalo Volkswagen, de las emisiones, del mal control por parte de las autoridades europeas sobre las emisiones de los coches, varios procesos judiciales se han producido en varios países europeos. Yo sé que hay uno en España, también lo creo que lo hay aquí, en Francia, en Alemania. La comisión no se ha suspendido. Creemos que cualquier proceso judicial de cualquier naturaleza en cualquier país no puede suspender, y que es el Parlamento quien tiene que mantener la facultad de decidir si hay efectivamente una razón jurídica suficiente para que la comisión tenga que suspender sus trabajos. He aquí el primer conflicto político importante que tenemos entre Parlamento y Consejo y Comisión. El segundo problema se refiere a la confidencialidad de la información. No es un problema muy grave, pero lo es hasta la fecha, porque la Comisión y el Consejo interpretan que hay una gran cantidad de documentos en el funcionamiento de la Unión Europea que corresponden a comités entre los diferentes estados, en el seno del Consejo, comités específicos, cuyas actas y cuya información no puede ser pública. El Parlamento ha establecido una solución que se llama la capacidad de estudio de los documentos sin cámara a través de lo que llamamos una cámara secreta, que ya está funcionando para otros casos y ha propuesto como solución que muchos de los documentos que puedan aportarse a una comisión de investigación solo puedan ser examinados en esa cámara. La cámara funciona, de hecho, para otros casos, repito, tú entras en la cámara, no puedes ir provisto de ningún tipo de documento de reproducción, ni teléfonos, ni puedes llevarte ningún papel, no puedes fotografiar, te examinan, puedes leer durante una hora y te vas. Este es el sistema actual de lo que llamamos investigación en cámara sobre los documentos cuyos estados cuando el Consejo o la Comisión dicen que son documentos confidenciales. El tercer problema que tenemos es el que se refiere a los instrumentos para realizar las indagaciones. El Consejo y la Comisión consideran que el Parlamento Europeo sobrepasa sus poderes al reclamar en el reglamento la posibilidad de establecer acuerdos con los parlamentos nacionales. Esto es un tema que les puede afectar de manera importante, porque muchas de las indagaciones que el Reglamento Europeo solicita tener se basan en la posibilidad de que el Estado miembro, y en este caso el Parlamento Nacional, colabore con la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo. Pueden ustedes pensar en muchos casos cuya concreción en la vulneración del Estado, de la Administración, del funcionamiento de la Unión, se ha producido en un país. Yo recuerdo, por ejemplo, un escándalo que hubo con las ayudas agrícolas en España al lino, concretamente a un cultivo. Y esa investigación tendría que haberse centrado en España. ¿Cómo realiza esa investigación, si es en varios países, el Parlamento Europeo? Una investigación sobre fraude en las subvenciones en formación, en el Fondo Social Europeo, etcétera. ¿Cómo lo realiza la Comisión Europea, el Parlamento Europeo? Si lo hace en colaboración con el Parlamento Nacional. Aquí hay, en opinión del Consejo y de la Comisión, una extralimitación, una ruptura de la separación de poderes, porque el Parlamento Europeo no tiene facultad, en su opinión, para establecer acuerdos con los parlamentos nacionales que permitan el desarrollo de esas indagaciones. En cuarto lugar, tenemos un problema con lo que llamamos las indagaciones sobre el terreno. El Parlamento Europeo quiere tener capacidad de poder visitar un país y, por tanto, tener una serie de facultades en el ejercicio de su indagación en el terreno. El Consejo y la Comisión no reconocen esas facultades, excepto para simplemente hacer visitas sin capacidad de contacto con el sistema administrativo o con las autoridades de los parlamentos o de los países, de los Estados miembros. En quinto lugar, hay un problema con los documentos. Este es un tema, en mi opinión, muy importante, porque la Comisión y el Consejo establecen toda una serie de excepciones a los documentos que ellos deben entregar a solicitud de la Comisión de Investigación. Ellos parten de considerar que nuestro reglamento no ha establecido ninguna excepción a la capacidad de la Comisión para requerir la aportación de documentos a la Comisión de Investigación. El Consejo y la Comisión dicen que hay secretos oficiales, cuestiones que afectan a la seguridad pública, a la defensa, cuestiones que tienen que ver con la política internacional, cuestiones que tienen que ver con procesos judiciales, muchas materias, y por tanto exigen que se establezca una serie larga de excepciones a la obligación de aportar documentos que la Comisión de Investigación pueda tener sobre las instituciones europeas, Consejo, Comisión o Estados miembros. Y tampoco admiten la obligatoriedad de las personas físicas a aportar documentos, físicas o jurídicas, a aportar documentos cuando son requeridas por la Comisión de Investigación, dicen ellos, porque pueden afectar a terceros o pueden violentar defensa judicial de esas personas a las que se requiere ese documento. Tenemos un problema importante con los testigos. El artículo 15 del reglamento establece el derecho a convocar a testigos motivadamente, con una motivación suficiente, y establece lógicamente la obligación de convocar y de, por tanto, de acudir a esas convocatorias. Ellos, el Consejo y la Comisión, interpretan que hay una casi una facultad judicial en la Comisión de Investigación y no la aceptan. Y no aceptan que la Comisión pueda, por tanto, llamar a cualquiera, y tampoco aceptan la obligatoriedad de acudir, porque el artículo del reglamento establece que las autoridades nacionales establecerán las sanciones correspondientes al testigo que no acuda a la convocatoria de la Comisión de Investigación Europea. También, en su opinión, hay una extralimitación en los poderes que se atribuye el Parlamento Europeo al reclamar de los Estados miembros, de sus autoridades, que impongan sanciones a aquellos testigos a quienes motivadamente les hemos llamado para comparecer en una comisión de investigación. Hay también un problema con los funcionarios y otros agentes de la Unión y de los Estados miembros que puedan ser convocados por la Comisión de Investigación. Cuando la Comisión de Investigación convoca a un funcionario de la Unión o del Consejo o de la Comisión o de los Estados miembros donde se produce la investigación, interpretan que la autoridad convocada tiene la facultad de explicar si ese funcionario puede o no puede ir, debe o no debe ir. Y en su caso, si está obligado por el secreto en función de sus cláusulas como funcionario, en virtud de las leyes que como funcionarios públicos obligan a veces a que los funcionarios no puedan contar toda la realidad de una determinada materia. Este problema también está aquí planteado. Y por último, y con esto termino, las sanciones, porque hay un capítulo final que establece por parte del Parlamento una solicitud que en parte ya es señalado cuando hablaba de los testigos, para que los Estados miembros colaboren con las comisiones de investigación del Parlamento Europeo en la aplicación de las sanciones que sus propios ordenamientos jurídicos contemplen para el caso de que no se respeten las obligaciones de asistencia, de acudir, etcétera. Es decir, que lo que viene a decir el reglamento es: la legislación que ustedes tengan en Alemania, en Portugal, en Italia, en donde sea, para los casos de una comisión de investigación, cuando un testigo no acude, cuando un funcionario no dice la verdad, cuando no se aporta el documento, las sanciones que tenga previsto su sistema jurídico, casi siempre del sistema, deben aplicarse en el caso de que sea una no respuesta a las peticiones del Parlamento Europeo. Tampoco esto es admitido. Se considera que la heterogeneidad de los diferentes países, hay países que no contemplan sanción alguna para este caso, para estos casos, la heterogeneidad de los países no permite al Parlamento Europeo ir tan lejos. Termino. Nosotros estamos en este momento manteniendo dos comisiones de investigación, lo he dicho antes, el de las emisiones de CO2 y el de los papeles de Panamá, y por tanto el combate a los paraísos fiscales, los problemas con las administraciones tributarias no cooperativas, etcétera. No tenemos un reglamento, no hay una ley, hay un acuerdo interinstitucional. Pero si queremos tener un reglamento, necesitamos pactar con Consejo y Comisión. Si Consejo y Comisión no nos dan el ok, no hay reglamento. Esta es mi posición. conste que cuando discuto con mis shadows, con los diferentes reporters en la sombra de los diferentes grupos políticos, todos quieren que el Parlamento se ponga fuerte, se ponga duro, un poco en la línea de la explicación filosófica y política que hacía Fernando Negrao. Pero nuestro problema es que Europa funciona así, y muy particularmente desde la crisis económica, la preponderancia política del Consejo sobre Comisión y sobre Parlamento es de tal envergadura que no hay capacidad de acción si no hay acuerdo. De manera que estamos obligados a un cierto pragmatismo con ellos. Espero haber sido claro con este planteamiento que me habían hecho, y estoy a su disposición, junto a Fernando, para responder a sus preguntas. Gracias.
Gracias, Mr. Halgeri. So I think now we can have some questions or comments. Christoph? Yes? Okay. Shall we have the micro?
Thank you very much for the two interesting presentations and the insights that you gave. I have a question to Mr. Negrao. Negrao. You spoke about various problems that those committees face, and you especially mentioned the way how the members act with each other, and whether they follow their own agenda or whether they have a sort of a common cause. So I would like to know, what are your ideas to foster a common cause, or to have sort of an institutional safeguards, or at least some means to educate members in the way you imagine them to act?
It's a very difficult question. Esta é uma pergunta muito interessante e de muito difícil resposta. Mas a ideia que eu tenho é que, de facto, as comissões de inquérito são feitas por avanços. Nós vimos agora aqui a exposição sobre as comissões de inquérito do Parlamento Europeu, e eu recordo-me que todas estas questões foram discutidas cá há anos sobre as comissões de inquérito. Por exemplo, a relação entre a existência de inquéritos judiciais e uma comissão de inquérito no Parlamento. Nós tivemos uma versão que durou anos, em que dizia: o primeiro ato a fazer-se é o Presidente ou a Presidente da Assembleia da República comunica à Sra. Procuradora-Geral da República ou ao Sr. Procurador a existência de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e pergunta se há inquéritos abertos e se a Comissão de Inquérito pode ser um obstáculo à continuação da investigação judicial. Era assim. Desde há uns anos para cá deixou de ser. A única coisa que o Presidente da Assembleia da República pergunta é se existem inquéritos a decorrer. E a Procuradoria-Geral da República informa que, por exemplo, existem 3 inquéritos com os números tais. Ponto final. Cumprimentos. Muito obrigado. Isto é um avanço significativo. Não é? Agora, dir-me-ão, e se a Sra. Procuradora... Nós temos uma senhora procuradora, e ainda bem, entender que a Comissão Parlamentar de Inquérito prejudica o decorrer da investigação criminal. Não é? Na minha opinião, pode transmitir isso ao Presidente da Assembleia da República. Pois ver se há. Não é? Importante é que as instituições funcionem e que deem as respostas mais adequadas aos problemas que existem. Mas aí já é uma questão de bom senso. Mas houve esta evolução. Quanto à pergunta que me faz, eu diria que os partidos políticos têm aqui uma responsabilidade. E têm a responsabilidade de de indicar as pessoas mais adequadas para as comissões de inquérito, porque cada homem ou cada mulher é um perfil diferente do outro. E não é por acaso que há determinadas pessoas que vão para uma comissão e não vão para outra. Portanto, haverá também um perfil de pessoas para irem para comissões de inquérito. E, principalmente, têm o dever de não pressionar politicamente os deputados que estão numa comissão de inquérito. Portanto, as lideranças dos partidos políticos, vou esquecer a liderança dos partidos políticos, as lideranças das bancadas parlamentares têm a responsabilidade, perante os portugueses, no que diz respeito às comissões de inquérito, de dar total liberdade aos deputados que estão numa comissão de inquérito. Isto ligado à questão do perfil do deputado que vai integrar a comissão de inquérito. Não vejo que possa ser de outra maneira. Porque, naturalmente, não podemos falar na possibilidade de ir buscar respeitáveis pessoas fora do Parlamento para entregar uma comissão de inquérito. Uma comissão de inquérito parlamentar tem que ser constituída por deputados. Agora, esses deputados têm que obedecer ao requisito do perfil e à exigência de isenção no trabalho que fazem nessa comissão de inquérito. Perguntar-me-ão, é fácil? Não é fácil. Mas isto também implica um exercício de experiência. E esse exercício de experiência é fundamental para se chegar a um dia em que isto é natural. Que assim seja. Não sei se respondi, mas fiz o possível. Muito obrigado.
Do we have more questions? I have a question for Mr. Jauregui. meanwhile, because it seems a bit odd, you said that one of the objections to get an agreement between the three institutions to reform the rules about inquiry committees is that they don't want a cooperation between the national parliaments and the European Parliament. And it seems a bit odd when we think that we have a general principle of cooperation as a general principle of European Union between the national parliaments and the European Parliament. So why concerning the inquiry committees is not the case?
Actualmente no tenemos ningún modelo de cooperación que funcione entre parlamentos nacionales y Parlamento Europeo. No existe en la cultura institucional europea un mecanismo de esa naturaleza. Como ustedes saben, el Tratado de Lisboa estableció toda una serie de mecanismos para intensificar la relación entre parlamentos nacionales y Unión Europea. Tenemos la COSAC, tenemos los principios de subsidiariedad, de proporcionalidad, tenemos, por así decirlo, una incipiente cultura de cooperación, pero realmente en esta materia nunca la hemos practicado. De manera que muy probablemente mucho de lo que aquí se contemplaba en la idea del reglamento que estamos contemplando tendría que ser desarrollado sobre la base de una voluntad, de una actitud de los parlamentos nacionales de cooperar en estas investigaciones. Celebramos un hearing con los parlamentos nacionales en Bruselas, a la que acudieron toda una serie de parlamentarios de los parlamentos nacionales. La mayor parte de las intervenciones fueron muy favorables a que este mecanismo de cooperación se pudiera producir, pero realmente no hay todavía ninguna experiencia hasta que no se apruebe el reglamento, si somos capaces de aprobarlo antes de que acabe esta legislatura.
Do we have more questions or comments? Christoph?
I guess somebody has to break the ice here. So. What is interesting when you talk about the European Parliament is that we have now quite a number of decisions by the European Court of Human Rights regarding the role and scope of committees of inquiry and their relations to the judiciary. And also there is a long statement by the Venice Commission on this issue. We will hear in this seminar about it in the afternoon. And it seems as if those decisions and opinions are not regarded or are not part of your discussion in the European Parliament, the first question. And the second thing is that a lot of national parliaments are faced with the question of how to summon witnesses from other countries, be they from the European Union or from third party countries. And I don't know if you do have any ideas how maybe to bring those two topics together, if this could make things easier. Because at the moment, all things to cooperate between states with regard to witnesses are cooperations or treaties regarding the judiciary, and we do not have treaties regarding parliamentary committees of inquiry. So do you have any ideas on this, or could this be a means to solve the problems that you face in the European Parliament? So if you do it together with the member states, or look for more international or European solutions, because a lot of national parliaments face more or less the same questions.
Vamos a ver, yo creo que en primer lugar, a mí me parece que no hay duda de que cualquier asunto que esté sometido a los tribunales europeos tiene que impedir automáticamente la comisión de investigación. El problema con los tribunales para nosotros radica en la en que el tratado establece un principio demasiado universal, fijando el principio de que si hay una investigación judicial, cualquiera que ésta sea, tienes que paralizar la investigación. Nosotros creemos que en ese terreno el Parlamento Europeo tiene que tener, no sé, it's not working the translation. It's not easy for me to explain this idea in Spanish. Yes, but I think we have to wait in this case. To wait. Yes, it's key. Yes, okay. No, decía que, señalaba que el problema para nosotros en gran parte se sitúa en la dificultad de aceptar que cualquier resolución judicial de cualquier tribunal pueda impedir la investigación parlamentaria. Yo pienso que el Parlamento tiene que tener una facultad para examinar si efectivamente la investigación parlamentaria puede perjudicar o perturbar la investigación judicial que esté en marcha. Pero a establecer el tratado un principio tan universal, creo que es el reglamento del Parlamento el que debe de fijar esta distinción, para que sea el Parlamento siempre el que decida. Yo creo que esa es una facultad del Parlamento. No puede ser automática, porque si así fuera, cualquiera que quisiera evitar una investigación parlamentaria podría establecer un pleito, una intervención judicial en cualquier Estado. Y yo creo que hay que evitar este filibusterismo. No sé si la expresión nos puede servir, ¿no? En todo caso, Quería recordar algo que me parece muy importante que también señalaba mi colega portugués. La comisión parlamentaria no tiene que emitir un veredicto judicial. En gran parte, el sentido político de la comisión de investigación parlamentaria es, de una parte, poner en el escaparate ante la ciudadanía la actuación del Parlamento en su capacidad de control al Poder Ejecutivo por el mal funcionamiento de cualquiera de las cosas que tengan que ver con el país, pero al acabar elaborando unas conclusiones. La historia de las comisiones de investigación en todo el parlamentarismo es que lo que acaba haciendo es establecer unas pautas de conducta para evitar los problemas que han surgido en esa investigación. Es decir, marcar una hoja de ruta para la actuación pública para el futuro. Y en relación con los testigos, la segunda pregunta, no hay un procedimiento. Nosotros tampoco lo tenemos. Y aquí soy un poco pesimista porque el intento de desarrollar el acuerdo de Estocolmo en materia de libertad y justicia, es decir, todo lo que implica unificar el sistema procesal judicial europeo, va muy lento, en gran parte porque hay una corriente política muy grande en todos los estados de interpretar que las normas procesales y las normas penales son soberanía propia. Y hay una gran dificultad para avanzar en el espacio de libertad y justicia por el resistencialismo nacionalista que está invadiendo gran parte de los países. Entonces, cuando intentamos unificar el sistema procesal penal, por ejemplo, para que una prueba de un Instituto Anatómico Forense de Hungría le valga a un tribunal alemán, o para que establezcamos los derechos de garantía procesal de los detenidos en Estonia y en Francia como principios comunes, la resistencia de los estados a que Europa penetre en ese espacio es total. Y eso es para mí un obstáculo a que en materia de coordinación de actuación para la convocatoria de testigos supranacionales esto pueda avanzar. A mí me parece que tenemos que ser conscientes de que tenemos unas corrientes políticas, neosoberanistas muy grandes en toda Europa. Yo he estado en Hungría, ya sé que es el caso más paradigmático, pero yo he estado con los grupos políticos en Budapest y cada vez que les preguntaba sobre el futuro de Europa, ellos me insistían, todos los grupos políticos, todos, en que la soberanía no es delegable, que no hay más que una soberanía, la húngara, y que yo no puedo renunciar a mi soberanía. Yo les decía, ¿y a qué hemos renunciado los demás? ¿Cuando hemos cedido la moneda o cuando hemos cedido las fronteras? Pero esta cultura está muy instalada en este momento en Europa y yo soy pesimista sobre el avance en el espacio de libertad y justicia que la presidencia sueca en el año 2010, si no recuerdo mal, 2009-2010, estableció como una hoja de ruta para ir unificando nuestro sistema procesal.
Yes, more questions.
Bom dia, agradecer as intervenções e colocar duas questões. Uma ao deputado Ramon Jauregui sobre a questão da, mais uma vez, explicar de alguma forma a dificuldade política do acordo, porque como se falou muito de que o principal objetivo é uma comissão de inquérito apurar factos, o funcionamento de uma comissão de inquérito a esse nível no Parlamento Europeu não traria mais dificuldades do que aquelas que trazem as comissões de inquérito nos Parlamentos nacionais, enfim, em qualquer Parlamento de um Estado-membro ou de outros Estados, seja, enfim, membros ou não da União Europeia. Essa é a pergunta, não percebo a dificuldade das outras instituições. Ao Sr. Deputado Fernando Negrão, que referiu muito a questão também de alguma dificuldade sobre como veem os deputados, ou só como são vistos os deputados, pelo, por exemplo, pelo Poder Judicial, em relação ao segredo de justiça e outros segredos, segredo bancário, se, enfim, lançando aqui uma outra discussão, que outros poderão ter opiniões diferentes ou ter soluções diferentes, se, por exemplo, a redução do número de deputados para as comissões de inquérito poderia, de alguma forma, digamos, tranquilizar os mais preocupados com este tipo de matérias.
Eu, muito brevemente, as comissões de investigação do Parlamento Europeu nunca estabelecerían competencias sobre algo que tenga que ver con un Estado miembro solo. Es evidente que nosotros solo crearemos comisiones de investigación sobre problemas de vulneración al derecho europeo o sobre mal funcionamiento de instituciones europeas. Solo que en la aplicación del derecho europeo puede ocurrir que los Estados miembros afectados sean varios. Repito el ejemplo. Pongamos que hay un fraude en el uso del Fondo Social Europeo, en las políticas de formación profesional, ayuda al desempleo, el programa de garantía juvenil, y que lo hay en tres Estados. La creación de esa comisión no anula la posibilidad de que en el Parlamento Nacional se establezca algo, pero lo lógico es que al ser una vulneración del derecho europeo, sea la Comisión del Parlamento Europeo quien realice la investigación, porque a quien controla es a la Comisión, al Consejo y, por supuesto, a la aplicación de su derecho, de sus normas en los Estados miembros, si es que son varios. Si fuera uno solo, el caso correspondería al Parlamento Nacional.
Muito obrigado pela pergunta. Dizer que isto às vezes tem aspectos caricatos, o trabalho parlamentar, como o trabalho em qualquer lado, não é? E eu lembro-me que na Comissão de Inquérito do Banco do Espírito Santo, a determinada altura, consegui chegar a acordo para que os deputados tivessem acesso a um determinado documento. Mas o acordo envolveu que o documento vinha para a Assembleia da República, porque eu não admiti que os documentos fossem consultados fora da Assembleia da República. Vinha para a Assembleia da República, estava numa sala e os deputados podiam consultá-los individualmente, sem telemóveis, para não poder tirar fotografias, nem filmar, nem nada dessas coisas. Portanto, tudo isto é um bocadinho ridículo, não é? E tudo isto revela alguma desconfiança interinstitucional, que não é saudável para ninguém, não é saudável principalmente para democracia. Quanto à redução do número de deputados, eu vejo-a com bons olhos, principalmente por uma questão de eficácia. E depois, porque, de facto, pode acontecer que se estendam um bocadinho as relações entre as entidades que guardam esta panóplia de segredos em Portugal e noutros países, e o Parlamento e as comissões de inquérito. Pode acontecer, pode ter essa virtualidade. Mas a razão principal, eu diria, que é por uma questão de eficácia. Embora tenha um problema, que é o problema do método donante. Pode fazer com que algum partido fique de fora. E nenhum partido, seja ele qual for, deve ficar de fora de uma comissão de inquérito. Portanto, há que salvaguardar e evitar que isso possa acontecer. Muito obrigado.
Okay, more comments or questions? So, I have to thank you very much to the two keynotes. It was a remarkable presentation, both of you. And I think now we have to make a short pause here to the coffee break and to the family photo. And we'll come afterwards with more questions. I think that you raised some very interesting issues for the second part and for the other sessions of the seminar. Of course, we have a lot of solutions according to the constitutional framework and to the country solutions. But most of the issues you raised are common to all of us, and I think it will have a very useful debate in the second session. Thank you very much, both of you. Okay, just before ending the first session, we'll have a presentation from my colleague Fernando Pereira. He will present the results of the survey of ECPRD made specifically for this seminar. Fernando is the ECPRD correspondent of the Portuguese Parliament and is also the head of Legislative and Parliamentary Information Division. I think you'll have a difficult job since the questionnaire was a very ambitious one, but I'm sure the results will be interesting for all of us and for our work. So, Fernando, please.
So, good morning. I will try to keep it short because we are running out of time. First of all, I would like to thank you all for the answers that you have sent us. Starting with the first part, the committees of inquiry. How can parliamentary committees of inquiry be set up? Well, the capacity for the formation of PCI is foreseen in 83% of chambers, although different in terms of the legal form for its establishment, composition and operation. In addition, 11% of chambers provide for the possibility of setting up temporary committees with the general powers to go beyond those of inquiry, which are the parliaments of Azerbaijan, Canada, Cyprus, Sweden and the United Kingdom. Canada, Denmark and Sweden foresee the possibility of setting up committees of inquiry, but at the governmental level. The Danish Parliament has powers to form committees of inquiry under the Constitutional Act, and may set them among its members. However, the CPIs have become of no practical use, and not one has been created under the current constitution since 1953. Are there cases in which they must be set up, or does a minority have the power to form a PCI? In answering these questions, it is necessary to distinguish between the power of initiative and the power to form, really have the power to form a CPI. With regard to the power of formation, in 14% of chambers, a minority has a real power to bring about the establishment of a PCI. In the Albanian Assembly, one quarter of the MPs, 35, can have a motion passed. In Austria, in the National Council, one third, 46 MPs, a qualified minority, may form a PCI. In Germany, in the Bundestag, a qualified minority of one quarter of the members, 158 of the Bundestag, can form a PCI. However, in the current legislature, an exception was introduced to this role of the minority of one quarter. Since the sum of the members belonging to the current opposition groups is less than one quarter of all members, a special rule has been introduced in the Bundestag rules, which state that a PCI can be on the proposal of only 120 members. Also, Lithuania, if a group of at least one quarter, 36 members, make a written request to form a PCI, Parliament should form a committee at its closest meeting. In Slovenia, the National Assembly can initiate the formation of a PCI if at least one third of its members, 30 members, of the National Assembly or the Council Assembly submits a request in written, in which case the Assembly shall initiate it without a vote. So most of the PCIs can only be formed through a resolution approved with the votes of the majority of the MPs. Can any member of parliament be a member of a PCI? In 77% of chambers, there are no restrictions on the presence of any MP in the PCI. There are limits to the participation of MPs in committees of inquiry in 22 chambers, 22% of chambers. I don't have time for examples, so I will pass to the next point. Do members have to fill in any statement declaring that there is no conflict of interest? At 76% of assemblies, there is no legal obligation to fill out a statement by members of a PCI, even sought the need for all persons and entities under investigation to be impartial and independent is assumed. On the other hand, there are legal provisions in the parliaments of Azerbaijan, Canada, Cyprus, European Parliament, Finland, Slovenia, and the United Kingdom, the House of Lords, which explicitly impose the obligation to deliver a declaration of interest on the part of the members of the CPI. Can a PCI be created on a general indefinitive topic? The overwhelming majority of chambers does not allow for the creation. Does not allow for the creation of a PCI on a general and indefinitive subject, and the initiatives leading to its implementation must indicate the specific topic and the public importance of the subject to be evaluated. The subject of the investigation must be clear and precise, amply defined, and must meet the criteria of accuracy and not of ambiguity. Can the subject of a PCI be extended while it is running? The subject of the PCI cannot be changed after its formation and during the operation in 53% of chambers. On the contrary, 47% of assemblies admit the possibility of extending the subject of a PCI. Generally, if the members of the committee mostly agree, and if the plenary approves a new resolution accordingly, with the amendments remaining within the scope of the initial activity of the committee. Please, the constitutional and legal requirements and procedures necessary for setting up a PCI. The legal framework for the formation of PCIs in most countries include provisions contained in the Constitution, but also in the rules of procedure. And in ordinary legislation. In some countries, legal bases cover all three levels, while in others, the relevant provisions can be found in only one or two of the above categories. As far as it was possible to ascertain, it is only foreseen in the Constitution in 21% of chambers and only in the rules of procedure in 28%. It is provided for in the Constitution and the Rules of Procedure in 52% of chambers. It is provided in the Constitution and ordinary legislation in Germany, Iceland, Latvia, Luxembourg, and Slovenia. How is the rapporteur appointed? In 39% of chambers, the chairman of the PCI, in addition to sharing, acts as rapporteur, presenting the final conclusions of the report. The appointment of the rapporteur focuses in the majority of cases among the chairman and members of the PCI. 61% of chambers provide for the appointment of one of the members as rapporteur. The situations that fall outside this reality are in Austria. The Rules of Procedure Committee, which take the preliminary and functional decisions on the formation of a PCI, provides that each committee must be composed of a judge. He assists the chairman of the committee in conducting the inquiry with his judicial expertise, and is also responsible for the preparation of the final report. And also in Germany, in the Bundestag, there is no provision for the role of rapporteur. However, under the PCI law, a similar function may be assigned to a special investigator who is not a member of the committee of inquiry. Which investigative powers do PCI have? As a general rule, PCIs enjoy investigative powers similar to the judicial authorities, but to a lesser extent and without the intention to exercise the judicial function, and therefore do not have the intention to prosecute and punish crimes, but to investigate facts and collect evidence relating to certain matters of public interest. Thus, among those powers generally exercised, we find the ability to summon and hear witnesses about facts concerning the investigation, to receive information and documents from public and private bodies that they deem necessary for conducting the investigation, or to be assisted, also to be assisted by experts and specialists. Almost all assemblies are in this situation. We have some situations in which the capacity of the PCI goes a little further, if you can say so. The PCI in the House of Representatives of Belgium have the same powers as an investigating magistrate in a judicial inquiry. They may therefore some witness and listen to them under oath, confront one witness with another, request or size documents, order searches, organize visits to place, etc. Also in Georgia, according to the Criminal Procedure Code, and upon request to the Georgia Attorney General, the PCI may be authorized to monitor and study on-site a criminal case being investigated, as well as all materials associated to the criminal process. In the same vein, it should be noted that the German Constitution opens the possibility of PCI for the Bundestag to take the necessary evidence, applying mutatis mutandis, the provisions of the Code of Criminal Procedure. In France, committees of inquiry are formed to gather information, to present their findings to the assembly which established it, organizing their work by reference to the rules applicable to standing committees. For this purpose, they have the right of citation of persons that the PCI concludes as useful for the collecting of information and are obliged to present themselves. In Greece, PCI have all the investigative powers of judicial authorities as well as those of the public prosecutor's office and take all necessary steps. They have the power to some people to give evidence, to request information and documents, some perform an autopsy or request an expert report. Finally, in Lithuania, in addition to the powers generally granted to the PCIs, the committee may examine and monitor a criminal investigation as well as consult other material and documentation held by the Attorney General's Office, State Security Department, or other investigating entities. How is this access provided to information and documents deemed useful to carry out the investigation? The picture obtained from the analysis of the answers indicate that the majority of assemblies, 62%, PCIs may require public administration and public bodies to disclose and communicate all written and all information, oral information and documentation deemed necessary for the conduct of their inquiries through a number of administrative procedures or political bodies, such as the government, courts, and administration, including the criminal police. In 38% of chambers, PCI may also compel private bodies and citizens to provide information. In Finland, private entities are not obliged to provide information to parliaments. This is really an exception. What reasons can be given to deny access to documentation? Well, first of all, the state secrecy. In 53% of assemblies, the professional secrecy in 55% of chambers, and other reasons in 75% of chambers. Despite these reasons, the limit for non-access to documents in PCIs are very small and in most cases can be cancelled. The data indicate that a number of parliaments enjoy the privilege of being able to go to court to access information and documents within the scope of investigation requests, which are normally accepted by the judicial authorities. What are the regulations to deal with secret documents in PCI? The rule on access to information classified as secret in the course of the operation of a PCI is that of full of partial access to information by the members, establishing a different procedure of security and confidentiality because members of PCIs have a special status. They are obliged to respect confidentiality regarding the activity of the PCI. Conditions for access to information We can find confidentiality, closed-door meetings, procedures for disqualification and reclassification, rules on document security, special security authorizations. Greece and Turkey are exceptions to this reality. In Greece, according to the House rule, the rules of procedure of the House, state documents are not allowed to be consulted in the if the responsible minister refuses to supply such information on the grounds that is a matter of military or diplomatic secrets, or if it considers that it may result in possible injury for the interests of the state. This position cannot be undone. In Turkey, it is not possible to initiate or conduct a parliamentary inquiry into state and commercial secrets, so access to these documents is denied to the PCI. Some parliaments point to penalties for members who violate the rules of secrecy and information security. For instance, in Austria, administrative fines may be applied. In Belgium, a member will lose 20% of their salary for a period of 3 months and will lose the right to be a member during the parliamentary term. Can PCI summon any citizen to testify? PCIs have the power to summon any citizen to witness. In most cases, a person summoned to appear as a witness is obliged to do so. In case of non-compliance with the request of a PCI, the individual incurs some sanctions that vary from parliament to parliament. 56% of chambers apply some sort of penalty for failure to appear as a witness. Among the most frequent penalties is the payment of a fine. In Belgium, Croatia, Estonia, Germany, Greece, Slovenia, and Spain, or imprisonment. Belgium, Croatia, and Spain. In 44% of chambers, there is no sanction applicable for the failure to appear as a witness. Is there a specific regime for foreign citizens? In almost all chambers, there is no specific system for dealing with foreign citizens, the only exception being the Georgian parliament. Mention is made of two particular situations, which are the parliament inquiry system in Spain that states that the resident foreign nationals are obliged at the request of a PCI to appear in person to testify and inform the members of the two chambers. And the House of Lords of the United Kingdom provide that foreign nationals resident in the United Kingdom as ambassadors may present evidence by invitation but may not be required to do so. Do minorities have access to all procedural rights? In 44% of chambers, the minority of PCI members have access to all procedural rights related to the committee's activity. In Austria, a quarter of the members of the PCI may demand the presentation of evidence and call a witness. In both cases, in relation to such a requirement, the majority may invoke a lack of relevance of the subject under investigation. The minority may then ask the Constitutional Court to rule on the legality of the majority decision. In Germany, according to the law of PCIs, the decision of the committee of inquiry are taken by a majority of the votes cast. However, for certain procedure operations, exceptions in favor of the minority are applied. In 56% of chambers, decisions are made by majority. What are the limits on PCI actions? As a general rule, PCI have investigative powers, but are confronted with limits on their performance. They are not intended to execute and punish crimes, but to investigate facts and collect evidence relating to certain specific matters in the public interest. In this context, special emphasis is placed on the political nature of a PCI and respect for the fundamental rights and freedoms of citizens, and in particular, the right to privacy and data protection. In Austria, Croatia, Cyprus, Germany, Latvia, Lithuania, and Slovenia. However, there are other limits to the functioning of CPIs beyond the constitutional ones, identifying practically all of the chambers which have to do with the delimitations to the subject of the investigation. The problem of precise delineation of their respective areas of parliamentary inquiry and judicial investigations has given rise to some constitutional case law, as in France, Germany, and Poland. Are there any regulations regarding cooperation with judicial authorities? As regards cooperation, it has been possible to detect with the judicial authorities that 67% of chambers report that this matter is expressly provided for by law, although there are situations like the one in Bosnia-Herzegovina and Montenegro, where the practice is that of cooperation between the parliament courts, despite not being provided for by law. There is no express regulation regarding cooperation with the judicial authorities in 33% of assemblies. The conclusions of a PCI do not bind the courts, nor do they affect the judicial decisions, but the results of the investigations can be submitted to the public prosecutor's office to exercise the appropriate action whenever necessary. This situation is found in Albania, Austria, Czech Republic, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Russia, Spain, and Turkey. How are disputes between PCI and other state bodies resolved? PCI may appeal to several entities requesting them to take specific measures to access documentation and information relevant to the inquiry. In case of conflict of no and non-response, some assemblies apply to the Constitutional Court, like in Austria, the Constitutional Court and the Supreme Court of Justice in Belgium and in Germany, to the Public Prosecutor's Office, Cyprus, Estonia, Georgia, and Poland, and other courts, Albania, Iceland, and Slovenia. In Lithuania, despite disputes between PCIs and state bodies can be resolved by recourse to Parliamentary's Ethic Committee. In Greece, according to the rules of procedure, state bodies are obliged to provide the requested information unless they include state secrets, so a conflict situation has never been verified. Is there a maximum period for operation for PCIs? We can find different situations. Either the legal system of the inquiries defines at the outset the maximum period for carrying out the investigation, opening the possibility for an extension of the time limit if done in a manner based on an application submitted to the plenary, or the deadline for operation is defined when the committee was formed by agreement of the plenary. In 54% of chambers, it was possible to detect that the limit is defined in the law, after which the committee's operation is extinguished. However, it is possible to request an extension. In one case, Croatia, the deadline is defined in the law, after which the operation of the committee ceases and no extension can be requested. In 46% of chambers, PCI work for the period that is requested by the initiators and approved by the assembly, and a request for extension of the deadline is possible. Can this period be suspended? In 47% of chambers, it is possible to suspend the work of a PCI. Conversely, 53% do not allow the work to be suspended. Can this period be extended? In 70% of chambers, it is possible to extend the work of a PCI. Conversely, 30% do not allow the proceedings to be extended. What results can be drawn from PCI conclusions on the liability for committing the acts certain? In most cases, the conclusions drawn from the work of PCIs are essentially political. Parliament can have a more limited stance if it merely publicly disclose the conclusions of the report and leave it to the discretion of the state bodies to open judicial proceedings. Or less limit if it opts to communicate to the authorities the conclusions that indicate the practice of a criminal, administrative, or disciplinary offence. The following parliaments are good examples of a more limited position: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, European Parliament, Estonia, France, Germany, Lithuania, Montenegro, Serbia, and Turkey. In other cases, in a less restrictive position, for the conclusions of the PCI, we note that the committee submits its report to the House of Parliament and recommends that it accept its conclusions, proposing measures to be taken on the responsibilities found, and in case, as is the case in the Parliament of Bosnia, Herzegovina, and Croatia, but other examples may be given: Georgia, Greece, Iceland, Macedonia, Poland, Romania, Russia, Spain, and Sweden. In a PCI, are votes made by parliamentary group or individually? In all the legislative chambers, the vote in PCI is individual, following the same practice established for the other internal voting procedures. However, Albanian and Spanish and the Spanish parliament respectively referred to the fact that the vote is in committee was often a political decision of the parliamentary group, resulting from strong voting discipline. Well, part B of the questionnaire. The effectiveness of parliamentary opposition, the plenary debates with the Prime Minister. Does the Prime Minister have a duty to participate by law or by costume in parliamentary debates? In 75% of chambers, there is a legal obligation, constitutional or regimental, to attend parliamentary debates. In 6%, Luxembourg and Sweden, there is no legal obligation to participate and the debates are done by custom. In 19% of chambers, there is no obligation of any kind. Azerbaijan, Belgium, Cyprus, Finland, Georgia, Turkey, and the European Parliament. How often must these debates be held with the Prime Minister? The timing of these debates varies from once a week, which takes place in 48% of chambers, and once a month in 40%. 12% of chambers refer only once a year, Latvia and Russia. Croatia, Slovenia, Luxembourg, and Poland mention annual sessions where the presence of the Prime Minister is mandatory, such as debate of the state, of the nation, state budget, EU preparatory debates and motions of censorship. Does the opposition have the power to schedule debates in which the Prime Minister is obliged to participate due to the current political situation and without the agreement of the parties that support the government? In 53% of chambers, there is the possibility of the opposition to schedule discussions with the Prime Minister, some of them mentioning the possibility of making interpellations to the government: Albania, Belgium, Bosnia, Croatia, and Montenegro. 47% of chambers respond that there is no such possibility. Answers from the parliaments of Bosnia, Croatia, Slovenia, Greece, Montenegro, Poland, Romania, and Sweden shared some notes about relevant recent modifications on its parliamentary rules of procedure that I don't have time to explain. Well, plenary debates with government ministers now. Do government ministers have a duty to participate by law or by custom in parliamentary debates? In most chambers, 64%, there is a legal obligation to attend parliamentary debates. In 8% of chambers, there is no legal obligation to participate. It is only customary. And in 28%, there is no obligation. If yes, what are the consequences of government ministers failing to attend a mandatory debate? Of the 37% of chambers that identify penalties for no appearance of the minister, two, France and Greece, point only to political penalties such as bad publicity. As at the Belgium House of Representatives, ministers risk filling a motion of trust. In Denmark, the Czech Republic, Romania, and Turkey, in the event of failure to appear, the debate on government legislative initiatives is postponed. In Latvia, only the Minister of Foreign Affairs is required to appear once a year in the chamber. Highlight for Germany, where the Bundestag can adopt a decision of disapproval or even to present the case in the Federal Constitutional Court. There are no penalties in 63% of chambers. How often must this debate be held? In 58% of chambers point out one debate per week, once again highlighting the session of questions to the government, with Lithuania predicting two sessions per week. 27% of chambers indicate one monthly session. 15% refer to a mandatory session per year. Latvia, Luxembourg, and Russia, and Turkey states that it depends on the legislative agenda. Does the opposition have the power to schedule debates in which ministers are obliged to participate? There are almost as many negative responses as positive. 47 response negative and positive, 53 negative, positive answers, sorry. Some chambers indicate the interpellation as a right of opposition, like Albania, Croatia, Denmark, and Macedonia. Slovenia, Greece, Hungary, Lithuania, and Romania indicates that there can be extraordinary or political debates. Iceland refer to the possibility of its speaker admitting a special debate, even though he states that since the speaker is always a member of the party that supports government, it is difficult to speculate if he would accept such debate. Answers from the parliaments of Denmark, Slovenia, Georgia, Greece, Romania, Russia, and Sweden share some notes about recent modifications on its parliamentary rules of procedure. Do government members have a duty to participate in debates in the standing parliamentary committees? 82% of chambers answered affirmatively. The Danish parliament answered that by convention, a minister is generally expected to make an effort to be available for consultations with the standing committee. Austria, Cyprus, Iceland, Latvia, and Finland provide negative answers. Debates, hearings in standing parliamentary committees with the government members. How often must these debates be held? In 80% of chambers, there is no time frame set out for those debates. They can happen for multiple reasons. Whenever necessary to the clarification of questions in Albania for the purpose of holding an informative session on a given issue in Bosnia. I can give you other examples, but I really don't have time. On the other hand, in 20%, there is a time frame set out for those debates. Does the opposition have the power to schedule debates in which ministers are obliged to participate due to the current political situation? 38% answered positively and 63% negatively. Answers from the Parliament of Croatia, Slovenia, Spain, Greece, Iceland, Macedonia, Montenegro, and Poland share some notes about recent modifications on its parliamentary rules of procedure. Well, questions and requests. Is the government by law or by costume obliged to respond to MP written questions? One of the supervisory powers of the government activity assigned to MP individually or jointly is to be able to ask the government questions on any of its acts and those of the public administration. In 82% of chambers, there is a legal obligation on the government to respond to the questions posed by MPs. There are no legal obligation on the government to respond to MPs' question in 18% of chambers, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Slovenia. But this is what happens by custom. Is there a deadline for answers? The answer has to be given up to 15 days in 43% of chambers, up to 1 month in 50% of chambers, up to 2 months in 7% of chambers. In the five parliaments where there is no legal obligation to respond, but parliamentary custom impose a response, the deadlines for a response vary between 20 days of the Parliament of Belgium, 30 days of Cyprus and Slovenia, the 45 days of Parliament of Canada, and 6 days and 4 weeks, depending on the type of question, of Denmark. Almost done. Is there a penalty for not answering or missing the deadline? In 74% of chambers, there are no penalties for written questions submitted to the government that remain unanswered until the end of the term. In 26% of chambers, penalties are applied. In practice, does the government respond to these questions in most cases? In general, governments respond to questions raised by MPs within the established legal deadlines. Statistical data on the average response time were not provided in the General Assemblies. In Denmark, the rate of response within the deadline has been consistently around 80% in recent years. In Finland, virtually all issues have a response. However, the rate of response within deadlines was only 55% in 2013, 65% in 2014, and 41% in 2015. It should be noted that in France, in the National Assembly, in the context of a continuous increase in the number of written questions, and in order to correct the degradation in response times, the reform of the 2014 rules of procedure now provides for a maximum number of written questions, 52, that can be posed by each MP, which immediately have positive repercussions in lowering the average response time by the government. Are there procedures to hold the government accountable on the quality of replies? There are no procedures to hold the government accountable for the quality of replies in 59% of chambers. On the contrary, 41% of chambers declare to have internal procedures that aim to evaluate and make the government responsible for the quality of its replies. In Germany, inadequate replies can be cited in institutional litigation before the Federal Constitutional Court. Several parliaments at the stage of a reply that was not satisfactory may require a debate with the presence of the government. Can every question be asked? Not all the questions posed by MPs are in the position to be answered. The admissibility criteria vary from parliament to parliament, but most of them impose compliance with some rules so that they can be considered valid and sent to the government. In 46% of chambers, there is no formal limit to the submission of questions. In 54%, there are limits on the submission of questions, like questions of private interest or relating personal cases should be avoided. What information can be disclosed? The rule for the disclosure of information in the context of the government's reply to an MP question is that all matters are open to disclosure, or other than those falling within the scope of legislation on the protection of personal data, Germany, Spain, and Greece, and matters classified as state secrets, information in the areas of defense, security, and intelligence, external affairs, public security, and criminal prosecution. Are there any rules to deal with classified information? 15% of chambers claim to have internal rules of procedure and internal resolutions to deal with the handling of classified information. In 80% of chambers, general legislation on the protection of personal data and matters classified as state secret are also considered, in addition to the rules of procedure and or internal resolutions. However, in 67% of chambers, there are no specific or internal rules for dealing with classified information, and the rule that is followed relate to legislation on the matters classified in state secrets. So that's it. Thank you for your attention.
Just to let you know that we'll now go for lunch and that we should resume our works around 15 minutes past 2 o'clock. So I hope you enjoy your lunch with us.
Thank you.